escritor baiano Itamar Vieira Júnior esteve recentemente em Juiz de Fora para falar sobre o premiado romance Torto Arado, livro que concedeu ao autor baiano o Prêmio Jabuti de 2020, além dos prêmios Leia 2018 e Oceanos 2020 em Portugal. Sucesso de público e de crítica que coloca Itamar entre os grandes nomes da literatura atual. Para falar sobre o tema e também sobre o Novembro Negro, recebemos o autor Itamar Vieira Júnior. Olá, Itamar, uma boa tarde para você.
Olá, Désia, boa tarde também.
Muito obrigada pela sua presença, é uma honra te receber aqui na Itatiaia.
Obrigado, um prazer estar aqui também com vocês.
Falar um pouco sobre o Torto Arado, fala um pouco pra gente sobre a obra, qual que foi a motivação, né, para retratar esse universo rural brasileiro.
Torto Arado é uma história que surgiu para mim muito, muito cedo, na adolescência, muito inspirado pelos romances da geração de 30 e 45 escritos no Brasil, né? Romance hoje, romances que nós estudamos hoje nas universidades, nas escolas, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Eu me lembro que a ideia da história dessas duas irmãs, da relação que elas tinham com o pai e com a terra, surgiu nesse período. Eu até tentei escrever durante esse tempo, eu só tinha 16 anos, mas isso... Eu não dei continuidade a essa história, mas alimentei o desejo de contá-la durante muito tempo. Passei por situações que eu acho que só fizeram confirmar que eu queria contar essa história, porque anos depois eu fui trabalhar como servidor público no campo. Eu fui trabalhar no Maranhão e na Bahia. Então, no INCRA, e aí eu pude conhecer mais de perto essa realidade, né? tão nossa, ainda com tantos problemas, com tantas marcas do nosso passado. E foi dessa maneira que Torto Arado voltou com essa história que eu queria contar, e aí eu pude contá-la definitivamente, que é a versão que chegou aos leitores, com essas personagens, com a Bibiana, com a Belonísia, com o Zeca Chapéu Grande. E é uma história que se passa na Chapada Diamantina, na Bahia. É uma comunidade de trabalhadores rurais que vivem numa fazenda chamada Água Negra, e esses trabalhadores ainda vivem num regime de servidão muito semelhante à escravidão. Então, ali o leitor, quando está lendo, não sabe muito bem que tempo a história se passa, mas está atento a esses sinais que a história vai dando. Mas é uma história que traz essas mulheres para o plano de frente, né? Essas duas personagens para o plano de frente, e falam sobre essa realidade brasileira que ainda é tão dura e que nós ainda precisamos superá-la, né? Que é a maneira como a população negra foi deixada no pós-abolição, e muitos deles vivendo de maneira ainda de maneira muito precária. E essa precariedade, passado tanto tempo, se tornou uma marca da nossa desigualdade, né? Porque essas pessoas, esses corpos, carregam essas marcas que ainda falam, que contam muito sobre o nosso passado.
Itamar, como que essa obra, né, você já adiantou, como que ela retrata, na verdade, vários tipos de desigualdades, né?
Uhum.
E também apresenta muitas formas de resistência. Como que você tenta passar isso para o leitor?
Olha, eu tento aproximar ao máximo a história da vida. Essa é a maneira de conseguir transmitir isso com verdade para os leitores. Eles precisam acreditar, mesmo sabendo que é uma obra de ficção, eles precisam acreditar naquilo que eles estão lendo, né? Então, as personagens têm que ser vivas, elas têm que parecer conosco, né? Elas têm que guardar essas contradições que a alma humana carregam. E essas personagens em particular, elas contam uma história que é uma história que não se encerra no nosso dia, né? Nesse nosso tempo. É uma história que vai necessariamente remontar ao passado do Brasil. Um passado marcado pelo empreendimento colonial e como a colonialidade impactou e ainda impacta nossas vidas. A gente nem pensa sobre isso, mas os impactos estão aí de muitas maneiras, de como a escravidão também se tornou um traço fundante da nossa sociedade, e a gente ainda não conseguiu se desamarrar dela como um todo, né? Afinal, a imprensa toda semana traz notícias de pessoas escravizadas no campo e na cidade, resgatadas. Mas não só isso, né? A escravidão, ela criou um ranking de vida e valor para as pessoas negras que nunca foi desconstruído, né? E a gente precisa desconstruir isso de muitas maneiras. Então, se a gente pensa na democracia, democracia, se a gente pensa num país com justiça social, se a gente pensa num país mais igualitário, necessariamente ser antirracista é algo desejável para todos os brasileiros. O racismo não é apenas uma questão de luta para as pessoas negras, é algo que deve ser acolhido por todos os brasileiros, porque a nossa história nos colocou nesse lugar de desigualdade e cabe a nós, nesse tempo, nesse momento, mudar tudo isso.
E você fala das nossas raízes, né, coloniais, e curiosamente o livro, né, foi publicado, lançado e premiado primeiramente em Portugal. Né?
Sim, é verdade.
Como é que foi esse caminho?
Caminho bem provável, mas foi esse caminho que foi trilhado. Mas eu acho muito interessante, porque as pessoas ligadas à cultura, ligadas à literatura em Portugal... Portugal é um país muito diferente hoje, né? É um país que passou por grandes dificuldades também. Elas têm essa sensibilidade de entender a história, porque não é uma literatura... Estou fazendo arte, eu não estou apontando o dedo para ninguém.
Sim.
Mas o fato de não apontar o dedo para ninguém também não isso não significa que eu não vou refletir sobre a minha história, sobre a história da minha comunidade, sobre a história do meu país. Eu preciso fazer isso, mas foi um caminho bem inusual. Eu não esperava que fosse acontecer, mas achei bem interessante que haja essa disposição dos leitores no Brasil, dos leitores do público português, em também conhecer a sua história, esse passado.
Exatamente.
Que infelizmente a gente não pode apagar, mas a gente pode refletir sobre isso. Ele. Eu vi essa disposição nos leitores portugueses.
Promove essa reflexão.
Exatamente.
Né? E te reconhecem também, né?
Sim, porque sim.
A partir do momento que você apresenta uma obra, que ela é premiada, que ela é reconhecida, né? Você certamente está tocando muitas pessoas.
Sim.
Né? Torto Arado abre a trilogia Sobre a Terra, não é?
Exatamente,
isso?
Exatamente.
O que vem depois?
Eu publiquei esse ano Salvar o Fogo, que é um romance que ainda a gente vai encontrar uma personagem muito querida de Torto Arado nesse romance. Eu não vou contar para não adiantar para os leitores, mas é uma personagem que os leitores têm muito, muito afeto, muito carinho por ela. Mas é uma história que se passa em um outro local, às margens do Rio Paraguaçu, numa comunidade chamada Tapera do Paraguaçu, e essa comunidade vive ali ao redor de um mosteiro católico do século XVII. A gente vai conhecer especialmente dois personagens, o Moisés e a Luzia, e esses personagens, eles são irmãos, tem uma diferença de anos grandes entre eles, e a Luzia é uma mulher que ela é a lavadeira do mosteiro, ela lava as roupas do padre, ela sonha em um dia poder ir embora daquele lugar, ir embora da tapera, e ela é hostilizada pela comunidade porque acreditam que ela tem alguns dons tidos como dons de feitiçaria. Então, de alguma maneira, ela é violentada por toda essa situação, né? Por todo esse contexto onde ela vive. E ainda é uma história onde a terra está traz essa centralidade, né? Porque fala não só da relação do agricultor, do trabalhador rural com a terra. De alguma maneira, estamos falando da importância da terra e do território para todos nós, né? Nós, inclusive, que vivemos na cidade, que trafegamos na rua, que temos casa, que temos, né? A gente não precisa cinde do chão que a gente pisa para poder viver. E algumas pessoas, elas não têm isso, né? Elas não têm onde viver, elas precisam se deslocar de um lugar para o outro, não têm terra para trabalhar, não têm casa para morar. Então, talvez essas narrativas reflitam um pouco sobre isso, nos ajudem a refletir um pouco sobre isso.
Itamar, para a gente finalizar a sua participação na Itatiaia, a sua presença em Juiz de Fora também integrou as comemorações pelo Novembro Negro. Eu queria que você considerasse como que a sua arte contribui para essa conscientização social da luta antirracismo.
Eu gosto de pensar que mais do que o Itamar, essas personagens que nascem com essas histórias, né, que elas refletem muito do Itamar, muito da comunidade negra, muito das pessoas, né, dos brasileiros, e elas guardam em si um pouco dessa essência, dessa história que foi tão dura, que muitas vezes ainda é tão dura, mas que é uma história que é impossível pensar o Brasil sem essa história, né? Porque é impossível pensar em quem ergueu esse país. Durante muito tempo a gente falou dos engenheiros, dos arquitetos, daqueles que projetaram as cidades, o país. Mas a gente precisa falar sobre aqueles que carregam as pedras também, né? Aqueles que deram seu suor, sua alma para que esse país se erguesse. E aí falar de tudo isso coloca a importância de cada brasileiro, de cada pessoa para a história desse país. E acredito que a Bibiana, a Belonice, a Luzia, o Moisés e tantos outros vão, de alguma maneira, falar sobre a beleza da nossa história, sobre a dor, mas também sobre a beleza de ser brasileiro, né? E de ocupar este lugar na nossa sociedade. Daí, refletindo sobre suas vidas, sobre suas histórias, eu acho que a gente pode ter, porque a literatura é livre, né? Não diz assim, você só pode ler isso se você é uma pessoa negra, você só pode... A literatura, a gente se entrega de corpo e alma para viver a vida das personagens. E acho que vivendo a vida das personagens, a gente vai entender um pouquinho da dor delas e vai... Isso certamente fortalece a luta antirracista também.
Só me resta dizer obrigada pela sua entrega.
Eu que agradeço.
Conosco na Itatiaia, o escritor baiano Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado.